Aconteceu.
Pois está no nosso estúdio a Ana Raquel Macedo, que é editora da Rádio Câmara, para conversar com a gente sobre a semana na Câmara dos Deputados. Quando são 8h43, Ana Raquel, muito bom dia.
Bom dia, Edson, bom dia, Bel, bom dia quem nos ouve nessa sexta.
Pois é.
Semana movimentada.
Semana movimentada,
daqui nas comissões,
né?
Exatamente, principalmente as comissões.
Não é só porque o plenário, é como foi a semana pós-Dia Internacional da Mulher, né? Nós tivemos aí também algumas propostas de reivindicações da bancada feminina da Câmara sendo analisadas, né?
Exato. Foi na terça, Edson, a gente teve uma semana, como a Bel colocou, muito voltada para a instalação das comissões permanentes da Câmara, que são as comissões que analisam os diferentes assuntos aqui, por onde começa a tramitação dos projetos de lei, de outras propostas que passam aqui pela casa. Então, a gente, fazendo um preâmbulo aqui ao plenário, para a gente explicar um pouquinho.
Não, claro.
O que a gente teve? A gente teve, no início da semana, uma articulação dos partidos exatamente para fazer a indicação dos nomes que iriam presidir cada uma das comissões. A distribuição das comissões aqui pela Câmara, ela atende ao critério da proporcionalidade partidária, quer dizer, dependendo ali do tamanho da bancada, de quantos deputados cada partido fez, eles vão ter uma maior ou menor participação nessa presidência das comissões. Então, houve ali no início da semana uma série de reuniões e reuniões dos líderes com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, exatamente para definir essas comissões. Mas houve também, na terça-feira, uma tarde de votações voltada a, como você colocou, Edson, às pautas prioritárias da bancada feminina. Exatamente por conta do Dia da Mulher. O Dia da Mulher, a gente lembra, foi na semana passada, aquela semana ali saindo do Carnaval, não teve plenário na semana passada, então nessa terça foram votadas duas propostas. Uma delas, que causou bastante debate no plenário, foi a proposta que criminaliza o assédio moral no trabalho, que passa a ser, então, claro, se o Senado confirmar o texto da Câmara, passa a ser punido com até 2 anos de detenção em regime aberto, mais multa. E essa era uma proposta que já estava há quase 18 anos em discussão aqui na Câmara, dada a polêmica sobre ela. E essa polêmica foi levantada em plenário também na terça-feira. Alguns parlamentares ali preocupados com o que eles diziam sobre a subjetividade, que eles consideravam uma subjetividade no texto em relação ao que é ou não assédio moral no trabalho, ou apenas um desentendimento entre funcionários e suas chefias, ou entre os próprios funcionários, né, ali, e outros colocando se não poderia prejudicar as empresas, outros ainda cobrando que as empresas também deveriam ser punidas e não apenas o funcionário que foi denunciado pelo assédio moral. No fim das contas, o que se definiu e que se aprovou foi que sim, se viram o assédio moral, ele passa a ser criminalizado, mas punindo aí realmente aquela pessoa que recebeu a denúncia, né? E uma vez denunciada essa pessoa, não é mais possível se retirar pelo texto a denúncia. O que que acontece? O que que seria o assédio moral? O que se coloca é, por exemplo, um funcionário que é humilhado pelo seu chefe, ou aquelas brincadeiras reiteradas que podem ser graça para quem faz a brincadeira, mas não tem nenhuma graça para quem é o alvo da brincadeira. Então, de fato,
tem aquele assédio moral do chefe que determina um determinado trabalho para o seu subalterno que é impossível de cumprir, por exemplo.
Sim.
Que o prazo não é possível e depois, para depois falar que ele não é competente o suficiente para fazer.
E gritar, expor essa pessoa aos colegas. Exatamente, Bel. Óbvio, aquela humilhação. Acho que o assédio moral tem muita relação também com essa humilhação. Por isso que muitas vezes ligado à subordinação, né, ao chefe, ao seu subordinado, mas também pode acontecer entre colegas de trabalho, de mesma posição, se for esse deboche reiterado, desmerecendo o trabalho do outro. Então, isso para quem recebe é o que eu falo. A brincadeira ela só é legal se for legal para todo mundo. Se não for, não é brincadeira. Mas, de toda forma, ficou essa discussão, uma discussão importante no plenário, e acabou sendo votado. Por que que era uma pauta prioritária da bancada feminina? Porque muitas vezes esse assédio moral no trabalho atinge as mulheres.
Sim.
Então, por isso, foi ali indicado como uma pauta prioritária.
Não é só, mas em proporção normalmente maior, né?
Isso. É. Ah, E bom, e a outra pauta também votada nessa semana no plenário, que era indicada ali pela bancada, é um projeto que permite a apreensão de armas de agressores, daquele que está ali, que foi um agressor de mulher, que provocou uma violência doméstica, mesmo que a arma não seja dele, mesmo que a arma esteja registrada em nome de outra pessoa, mas que se estava com ele, ela vai ser apreendida. O autor dessa proposta, que é o deputado Alessandro Molon, ele até comentou em plenário que é uma medida simples você determinar a apreensão da arma, mas que pode ter um reflexo muito grande para evitar mortes, evitar o feminicídio, que a gente sabe que é um problema seríssimo no nosso país. A gente, todo mês da mulher, dia da mulher, são colocados os números de violência no país e que são muito altos, né? Então, há uma tentativa aí com esse projeto que foi aprovado pelo plenário para que você, aquele que foi denunciado por agressão doméstica, por agressão à sua mulher, que ele tenha arma de fogo apreendida, caso ele esteja com uma, e evitando assim, tentando evitar então uma morte, algo mais trágico ainda.
É isso aí, mesmo que a arma seja de posse dele, toda legalizada, registrada, ele vai perder a posse arma, né?
Exatamente.
É interessante, porque mesmo que você diz, mas a arma é registrada, tá tudo certo. Não, tá tudo certo, mas você não pode ter arma porque você é um agressor. Certo. Então, não tá certo.
É. Não tá certo.
Não tá certo, exatamente.
Bom, e essas duas propostas vão, então, ainda para o Senado. É, se o Senado confirmar o texto da Câmara, então, são encaminhadas à sanção do presidente da República. Isso também... foi terça, né? Isso foi terça-feira que teve essa dedicação, mas aí, como eu coloquei, a semana foi muito voltada para a instalação das comissões permanentes. São 25 comissões permanentes da Câmara. Entre quarta-feira à noite e quinta-feira de manhã, 24 elegeram seus presidentes. Só a Comissão de Legislação Participativa, que na reunião de ontem não teve quórum, né? Não teve aquele número suficiente de deputados para uma votação, e por isso a eleição do presidente da Comissão de Legislação Participativa, ela ficou para a próxima quarta-feira. Mas todas as outras tiveram as suas eleições nessa semana, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, que todo mundo está de olho nela. Ela é a comissão mais importante, porque pela Comissão de Constituição e Justiça passam todos os projetos em discussão na casa. Então, e também por onde vai começar a tramitação da reforma da Previdência.
Exato.
Né, que é uma proposta de emenda à Constituição, mas antes dela ir para uma comissão especial, ela precisa ser analisada sob o ponto de vista da sua constitucionalidade, exatamente na CCJ. Então, né, então foi eleito o presidente, pré-presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná. Ele, logo em seguida à eleição, deu uma entrevista e falou que, a pedido dos líderes partidários, a indicação do relator para a reforma da Previdência, ela só vai ser feita após o encaminhamento pelo governo do projeto que trata da aposentadoria dos militares. É uma demanda aqui da casa, desde o dia que a reforma da Previdência chegou. Há uma demanda de parlamentares de diferentes partidos, não são só os parlamentares de oposição.
Inclusive, né? Muitos da base do governo.
Inclusive da base do governo, pedindo que o governo mande, então, o projeto. Quando o governo encaminhou a proposta de reforma da Previdência, o secretário da Previdência, o ex-deputado Rogério Marinho, ele comentou que, como a proposta dos militares, relacionada aos militares, era muito complexa, mexia ali com pelo menos cinco leis diferentes, então o governo já estava preparando esse projeto, mas que não foi possível encaminhar junto com a PEC, da reforma aí mais ampla da Previdência, atingindo ali os trabalhadores civis. Mas houve essa demanda da casa, e o novo presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, diz que sim, ele acha que isso não vai atrasar a tramitação da reforma da Previdência, porque você tem uma série de prazos ali para serem cumpridos. E como o próprio governo já colocou que deve encaminhar até o dia 20 o projeto dos militares, quer dizer, quarta, né, que vem, eu acho que é quarta-feira que vem, dia 20, então ele acha que o deputado Felipe Francischini, novo presidente da CCJ, acha que não vai haver, então, prejuízo a tramitação da reforma da Previdência. Então, a gente teve essa eleição e houve outras comissões elegendo, então, seus presidentes. Eu destaco também uma que teve um destaque grande ontem, a Comissão de Relações Exteriores, que elegeu o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, para sua presidência. E houve um destaque até porque o presidente Jair Bolsonaro vai aos Estados Unidos na próxima semana e o próprio presidente da Comissão de Relações Exteriores, o deputado Eduardo Bolsonaro, comentou aí dessa perspectiva de algumas mudanças na política externa brasileira, de você ter alguns aliados estratégicos como os Estados Unidos, mudando um pouquinho o foco do que vinha sendo a política de relações exteriores, a política externa do Brasil, mas o próprio deputado Eduardo Bolsonaro colocando que está ciente das divergências ideológicas que há entre os integrantes da Comissão de Relações Exteriores, mas que ele espera que haja ali um diálogo frutífero entre eles, que haja respeito ali entre todos os membros. Ele sabe que há divergências, diferenças ideológicas, mas espera que o debate seja possível e para que todo o trabalho da comissão seja possível neste ano.
Uhum. Direitos humanos?
Direitos humanos ficou com o deputado Helder Salomão, do PT, de Sergipe. Se eu não me engano, ele é de Sergipe, não é, o deputado? Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho. Não, Espírito Santo. Troquei as letras da sigla.
SSE, tá certo.
Mas o deputado Edson Salomão, do Direitos Humanos, até foi bom você ter comentado, Edson, porque tanto na Comissão de Direitos Humanos, é uma comissão importante, e tanto a Comissão ontem de Direitos Humanos quanto a Comissão de Cultura, que também ficou com o PT, com a deputada Benedita, lembraram ontem o aniversário de um ano da morte da vereadora carioca Marielle Franco. E as duas comissões se colocaram ali como uns colegiados que vão buscar a defesa de minorias, a defesa dos direitos humanos, a defesa ali da cultura como expressão também de questões sociais. E a Comissão de Cultura, a gente falando aqui do Dia da Mulher, da Semana da Mulher, Mês da Mulher, a Comissão de Cultura vai ter uma mesa diretora formada apenas por mulheres. Porque a deputada Benedita da Silva como presidente, e a gente tem como vices a deputada Maria do Rosário e a deputada Áurea Carolina. Então, tem aí uma mesa só de mulheres na Comissão de Cultura.
E uma mineira, né? A Comissão de Cultura.
É uma mineira, a deputada Áurea. Então, a gente realmente foi uma grande discussão. E você tem a Comissão de Meio Ambiente, que normalmente também mobiliza muito, a Comissão de Agricultura.
O presidente da Comissão de Turismo, até nós colocamos aqui uma matéria dizendo que o Newton Cardoso Júnior, né, do MDB de Minas, disse que o Brasil vai levar a proposta, com a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, da liberação de visto, né?
Sim.
Para americanos, canadenses.
Foi até o ministro do turismo. O ministro do turismo, né, o Marcelo Álvaro Antônio, ele veio participar da eleição do presidente.
Isso, né?
E falou que essa provavelmente vai ser uma das medidas anunciadas nessa visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Mas falou do visto para os cidadãos americanos. Que hoje em dia é um visto eletrônico, né? O que acontece é que a gente tem visto, a gente tem necessidade de visto para entrar nos Estados Unidos.
Exato.
Normalmente, assim, o que tem acontecido em tradição da política externa brasileira é a política da reciprocidade. Como é cobrado o visto dos brasileiros, então se cobra o visto dos americanos.
Se abrir lá, abre para a gente também.
Mas não se falou em relação a isso, né? Acho difícil, porque tem toda aquela política ali dos Estados Unidos, de segurança. Não foi anunciado nada nesse sentido. De toda forma, desde o governo Temer, já para os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, acho que Japão também, é o visto eletrônico, eletronicamente que você preenche ali os dados. E o ministro falou que há essa possibilidade de não se precisar mais de visto, que ele acha que pode trazer um incremento para o turismo. Brasil. Ele até, se eu não me engano, ele citou que desde que houve a implantação do visto eletrônico, já houve um crescimento de 35% nos turistas desses países no ano passado. Mas, de toda forma, não falou nada dessa responsabilidade da gente não ter. Toda facilitaria, né, nossa vida, gente. Mas, enfim.
A questão é que política política de visto, esse tipo de coisa, sempre, normalmente, né, a gente se orienta pela reciprocidade. Não é só no caso do Brasil, por exemplo, o caso da União Europeia e dos Estados Unidos, por exemplo, que... Por exemplo, a União Europeia precisa, né, de visto para entrar nos Estados Unidos, e agora não tinha, agora vai implementar a partir de 2020 o visto para os americanos que queiram entrar na União Europeia, vão ter que tirar visto. Então, assim, o questionamento que eu acho que é válido, né, é saber realmente até que ponto a gente está abrindo mão um pouco da nossa, do nosso controle, né, em relação a países que não têm a mesma política em relação a nós. Então, isso é importante. É um questionamento que eu acho que deve ser feito ao ministro, enfim, que deve ser levantado, e acho que isso vai gerar bastante polêmica quando esse acordo chegar aqui, viu?
Sim. Com toda certeza. E essa questão dos ministros de cada área também é um ponto interessante, que todas as comissões, é um papel das comissões da Câmara a fiscalização das políticas do Executivo.
Exato.
Então, várias comissões já comentar esse interesse em trazer os ministros das respectivas áreas para comentar sobre os planos, até porque a gente tem um governo novo, né? O governo Jair Bolsonaro começou no início do ano e agora as comissões funcionando, para saber o que cada ministério tem a dizer sobre suas pastas e as políticas previstas para esse ano e para os próximos 4 anos também do governo.
Muito bem. Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, editora, participando aqui com a gente. Ana, obrigado mais uma vez.
Obrigada,
por trazer
gente.
Aqui as...